O título da mensagem é um tantinho diferente, mas eu espero que você, ao longo da mensagem, entenda por que eu dei esse título. O título da mensagem é A Louca Lógica do Reino dos Céus. A Louca Lógica do Reino dos Céus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, e nós vamos ler do 1 até o 16, é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, eu vou ler na NAA e você me acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vocês vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram e, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vocês também vão trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes também receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois bem, essa é uma parábola que nos diz muito. E eu achei uma definição aqui que eu vou pegar emprestada. Uma escritora chamada Marianne Moore disse o seguinte, definindo o que para ela é uma poesia. Ela define poesia como jardins imaginários com sapos reais neles. Jardins imaginários com sapos reais neles. E eu vou pegar essa definição dela para definir a parábola. Parábolas são jardins imaginários com sapos reais, que normalmente somos nós. Então, são histórias que fazem sentido, mas que não são necessariamente histórias reais, mas que trazem lições para o nosso dia a dia, com pessoas reais. Então, são histórias imaginárias, jardins imaginários com sapos reais. E essa parábola ela não é diferente. A parábola dos trabalhadores na vinha ela começa com uma situação muito comum no mundo antigo, que era a questão de um dono de terras que precisava de trabalhadores para sua colheita. Então, ele recruta alguns. E, à medida que o dia passa, ele precisa de mais trabalhadores. Então, ele retorna várias vezes até faltar 1 hora para o fim do expediente. Então, o dono da vinha faz algo estranho, né? No fim do dia, ele chama todos os trabalhadores e pagam aqueles que trabalharam apenas uma hora como se eles tivessem trabalhado o dia todo. Ele paga todos os trabalhadores de forma igual, e isso causa um descontentamento daqueles que trabalharam o dia todo. Causa uma sensação de injustiça. Porque, poxa vida, eu trabalhei o dia todo, o camarada trabalhou uma hora, que história é essa de eu receber a mesma coisa que ele recebeu? Isso causa um estranhamento, e causa um estranhamento na gente quando a gente lê essa parábola. E essa história, ela tem muitas interpretações ao longo, né, da história da igreja. Mas tem muitas lições a serem retiradas daqui. E a gente tem muitas coisas a entender com essa parábola. Então, vamos entender a primeira coisa. A parábola começa assim: por que o reino dos céus é semelhante? E esse porquê, ele diz respeito a uma sentença de transição. Então, ele está explicando algo que já havia acontecido. Então, é preciso que a gente volte para o capítulo anterior para entender o conteúdo dessa parábola. Por que que Jesus falou sobre essa parábola? E no capítulo anterior, se você voltar uma página aí na sua Bíblia, ou no caso da minha, que nem precisa voltar, está na página do lado, é o capítulo 19, e fala sobre a história do jovem rico. Vocês lembram lá da história do jovem rico? Que chegou para Jesus e disse assim: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar, né, a vida eterna, a salvação? E Jesus disse a ele: bem, obedeça a lei, faça tudo conforme está escrito. Ele disse: mas isso eu já faço. E aí Jesus disse para ele: então, para que você seja perfeito, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E aí aquele jovem, tão impetuoso, tão cheio de si, murchou e saiu triste e não vendeu tudo que tinha, mas ele saiu decepcionado. Por quê? Porque na cabeça dele, bem, eu já compro tudo, então é só eu receber a salvação, eu só vim aqui carimbar meu passaporte, Jesus, o Senhor não tinha que me dar mais nada, porque eu já cumpri tudo. Essa era a ideia na cabeça dele. E aí, ouvindo isso, os discípulos continuaram caminhando com Jesus e Pedro, né? Pedro é aquele que era mais impetuoso aí dos apóstolos. Ele fala lá no verso 27 de Mateus 19. Ele diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Olha só. Jesus fala para aquele homem deixar tudo e seguir, e ele não deixa. E depois Pedro fala: bem, então, acho que nós estamos bem na fita aqui, né? Nós deixamos tudo. E aí, Jesus? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? E aí Jesus promete coisas impressionantes para eles, que eles irão sentar nos 12 tronos e que eles estarão com ele no reino dos céus. E é assim, nesse contexto, que Jesus ele começa a desconstruir aquele pensamento que o religioso judeu tinha sobre o merecimento que ele tinha sobre o céu. No final do capítulo 19, Jesus diz assim: porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus está ensinando que, ao invés do merecimento humano, existe a graça de Deus. De que, no lugar da retribuição que nós esperamos, da retribuição humana, existe a justiça divina. E no lugar da expectativa humana, existe a soberania de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Sobre a graça de Deus, sobre a justiça de Deus e sobre a sua soberania. Tudo isso ensinado aqui nessa parábola. Vamos voltar lá ao verso 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-os o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Olha aí, começando pelos últimos e indo para os primeiros. Olha como Jesus é didático no seu ensino. E chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Esse ponto da parábola, ele nos mostra a graça de Deus, ilustrado aqui pelo dono da vinha. Ele chama os trabalhadores para a sua vinha, e apesar de chamá-los em horários diferentes, ele paga a todos de forma igualitária. E isso, muitas vezes, pode soar para a gente como injustiça. Mas a verdade é que isso deveria soar aos nossos corações como graça de Deus. A louca lógica do reino dos céus é diferente da nossa. Um denário, que foi o pagamento recebido, era a quantia necessária para que o trabalhador pudesse sustentar a sua casa por um dia. Então era assim, diferente do que nós temos hoje, que nós temos leis trabalhistas, né? Que nós temos a proteção, a CLT e tudo mais, naquela época não existia nada disso. Então, se você era um trabalhador, você trabalhava normalmente por dia e recebia por aquele dia. E o pagamento por aquele dia era uma moeda de prata, chamada denário, que era o pagamento por um dia de serviço. E esse pagamento era suficiente para que um homem sustentasse a sua família por um dia. Para isso. Então, é para aquele dia. O justo pelo dia. Então, você imagina se o dono da vinha ele fizesse um pagamento proporcional às horas trabalhadas. O dia de trabalho começava às 6 da manhã e até às 6 da tarde. Se ele pagasse os que chegaram às 5 horas da tarde o proporcional, eles iam receber apenas 1/12 daquilo que ele precisava para sustentar a sua família por dia. Ele não trabalhou as 12 horas completas, mas isso fazia ele precisar menos daquele denário? Não. Ele precisava sustentar a sua família. E aquele era o dinheiro suficiente para ele sustentar. Imagine, então, se ele pagasse apenas 1/12 daquele denário, o que seria daquela família? Não conseguiria o sustento para aquele dia, passaria por dificuldades. Então, na lógica humana, aquele pagamento ele foi injusto, porque o trabalhador trabalhou apenas 1 hora. Mas, na lógica do reino dos céus, aquele pagamento ele foi graça de Deus, porque ele era necessário para aquela pessoa. Graça. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A recompensa que Deus nos dá, ela não tem a ver com aquilo que a gente faz. A graça de Deus, ela não pode ser comprada, ela não pode ser merecida. Não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação ou a graça de Deus. Ela não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação, ela não é o nosso depósito, a nossa aposentadoria. Então, na nossa lógica, na lógica humana, você faz e você vai acumulando para que depois você possa usufruir daquilo. Mas na lógica do reino é diferente, porque ninguém faria o suficiente para merecer isso. Então ela é dada de graça. Reparem no seguinte, nenhum dos trabalhadores estava empregado quando foi chamado pelo dono da vinha. Nenhum. Então, tanto aquele que foi contratado na primeira hora, quanto aquele que foi contratado faltando apenas uma hora, ele só foi contratado porque o dono da vinha o quis contratar. Não foi resultado do esforço dele essa contratação. O dono da vinha não pegou lá o currículo e olhou o currículo deles e falou assim, bem, deixa eu ver, esse aqui é um bom trabalhador, tem um bom currículo, já passou por diversas empresas, deixa eu contratar esse cidadão aqui. Não. Nenhum deles fez por merecer ser contratado. Eles apenas estavam lá e ouviram esse chamado do dono da vinha e foram. Mas nesse aspecto, nenhum deles tem mérito nenhum. Então, tudo pertence a Deus, tudo, tudo que existe. Então, no reino dos céus, a graça ela é concedida por causa da natureza do doador e não por causa de algum merecimento do recebedor. A graça ela é concedida porque Deus a concede e não porque eu e você merecemos ela. Ninguém merece a graça do Senhor. Na lógica desse mundo, a remuneração ocorre de acordo com o trabalho executado. O trabalhador espera que seja recompensado de acordo com aquilo que realizou. Mas o reino de Cristo não é um reino desse mundo. É o reino dos céus. E a lógica, ela é diferente. Romanos 4, de 4 a 8, diz o seguinte: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Graça, não mérito, não obra. Então, na lógica do reino de Deus, é diferente. Nenhum daqueles trabalhadores merecia. Nenhum deles fez por onde ser contratado, mas foi graça daquele que os contratou. Um segundo aspecto fala sobre as perspectivas humanas. E aí vamos voltar lá ao verso 10, que diz assim: ao chegarem os primeiros, pensaram que não receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Olha lá. Ao chegarem, pensaram que receberiam mais. Por quê? Quando eles viram os outros recebendo um denário, eles fizeram as contas na cabeça deles. Bem, se eles que trabalharam só uma hora receberam um denário, então eu que trabalhei 12, olha aí, meu dia de trabalho está... Cara, tá, vai render, né? É bênção. Quantas pessoas você conhece, ou de repente até você mesmo, por interpretações erradas da palavra de Deus, colocam sobre Deus expectativas que não correspondem à realidade? Atribuem a Deus promessas que Deus nunca fez. Olhando para as Escrituras, para a vida de tantos personagens bíblicos, Abraão, Moisés, Davi, do próprio Cristo. É difícil justificar as expectativas de termos uma vida apenas de vitórias. Então, muitas vezes, a gente sofre porque a gente coloca sobre Deus expectativas que são nossas. Olha esses trabalhadores aqui. O que que Deus combinou com eles? O que que o dono da vinha combinou com eles? Bem, vocês vêm, trabalham para mim, eu vou pegar para vocês um denário. E aí, quando terminou o dia que eles receberam um denário, eles acharam ruim. Porque eles achavam que eles mereciam mais. Porque eles criaram expectativa ao ver o outro receber um denário, que eles mereciam mais que aquilo. Então, colocaram sobre o dono da vinha uma expectativa, algo que estava na cabeça deles, mas que não foi aquilo que foi combinado. Onde estava escrito lá que eles iriam receber mais do que um denário? Onde está escrito na Bíblia que a gente não sofre? Que a gente não adoece? Que a gente não passa dificuldades? Em lugar nenhum está escrito isso. E a gente coloca, muitas vezes, expectativas que são nossas. É um desejo nosso, mas a gente atribui a Deus. Ó, Deus me prometeu isso. Será que Ele prometeu isso mesmo? Será que foi isso? Então, os trabalhadores da primeira hora tinham acertado com o dono da vinha o seu pagamento, e quando eles viram, esqueceram daquele acordo. As nossas expectativas muitas vezes são como essas. Sabe por quê? Porque elas estão baseadas no nosso senso de merecimento. A gente parece criança. Quando você era criança, eu não sei se seu pai e sua mãe faziam isso com você. Bem, se comporta bem, você passando de ano, aí aquele presente que você tanto quer, eu te dou. Se você fizer, por merecer. E a gente pega essa mesma lógica e coloca sobre Deus. E a gente fala: Deus, eu fui um bom menino, eu estudei, eu me comportei, eu passei de ano. Então, cadê a minha calói? Ah, tem gente velha aí que vocês entenderam a piada. Né? Velha não, né? Clássico. Porque eu não estou velho, eu estou clássico. Então, gente, essas são essas expectativas que a gente cria porque a gente coloca como se Deus fosse obrigado a nos dar alguma coisa. Ah, Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou, não foi essa a lógica do jovem rico? Não foi essa a lógica que o jovem rico usou? Senhor, ó, mestre, bom mestre, eu fiz tudo que a lei manda. Então, eu tenho que conseguir o meu passaporte carimbado para a salvação. Por quê? Porque eu fiz por merecer. E muitas vezes a gente coloca essa lógica humana sobre o reino dos céus que não tem essa mesma lógica. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. E muitas vezes essas expectativas, essas perspectivas fazem com que a gente se frustre. Fazem com que a gente se decepcione com Deus. E a gente se decepciona porque a gente coloca sobre Ele algo que Ele não disse para nós. Coloca sobre Deus algo que é um desejo do nosso coração e usa com Ele a lógica que é nossa, mas que não é a lógica dEle. Então, cuidado com essa expectativa que nós temos. Eu me coloco junto aqui, gente. Quantas vezes já não fiz isso de pensar: poxa vida, Deus, eu mereço, não mereço? Não, mereço. No checklist lá das tarefas, eu risquei todas, ó, eu fiz tudo bonitinho. Então, eu estou esperando a minha calói no final do ano. Um terceiro ponto, a justiça do reino. E a gente vai ler lá dos versos 11 até o verso 15. Novamente, vamos lá. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você combinou comigo trabalhar por um denário. Então pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero? O que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Alguma vez já aconteceu com você de receber por seu trabalho menos do que era justo? Como é que você se sentiu? Então, esses trabalhadores devem ter se sentido assim. Eles olharam para os outros e falaram assim: poxa vida, não é justo isso. Eu trabalhei mais, então eu tenho que receber mais. Na matemática está correto, né? Trabalhou mais, recebe mais. Mas, novamente, é a mesma lógica lá do jovem rico. Eu fiz por onde eu trabalhei, eu mereço, é um merecimento. Mas a verdade é que tudo pertence a Deus, tudo é dele. E ele dá conforme ele quer. A quem ele quer. Então a gente tem que nos colocar no nosso lugar. Porque na lógica humana, na nossa visão, muitas vezes a gente lê isso aqui e fala: não, o dono da vinha foi injusto. Ele foi injusto. Quem trabalhou mais devia ganhar mais. Mas, na verdade, o problema estava nos trabalhadores que invejaram o que o dono da vinha fez pelos que os outros, que ganharam menos. Porque, muito provavelmente, se ele tivesse pagado aqueles primeiros trabalhadores, os que começaram na primeira hora, desse o denário deles, eles fossem embora e não tivessem visto o que os outros receberam, eles não achariam ruim. Eles não achariam ruim, porque foi o combinado. Mas, a partir do momento que ele tira o foco daquilo que ele combinou e coloca o foco naquilo que o dono da vinha fez pelo outro, opa, tem injustiça aí. O dono da vinha, ele foi justo com todos, porque ele pagou conforme o combinado. Ele combinou com os da primeira hora que ele ia dar um denário, e depois para os outros ele disse: vão e eu vou pagar o que for justo. Ele não combinou com eles o que ele ia dar, mas ele achou por bem dar aquilo. Nós devemos entender que o mundo, ele não gira ao nosso redor. O mundo não gira em torno de mim e de você. Então, por isso, a gente não pode nos usar como parâmetro para tudo que acontece. E aqueles trabalhadores, eles começaram a olhar para eles e colocar-se no centro daquela contenda, e viram e acharam-se injustiçados. A lógica do reino, ela é diferente da nossa, porque no que dependesse dos trabalhadores da primeira hora, aqueles que chegaram por último receberiam apenas uma porcentagem em relação àquilo que eles receberam. Ou eles receberiam mais, pelo aquele tempo que eles gastaram. Mas o fato é que Deus é o dono da vinha, e ele distribui da maneira como ele quer. Agora você pensa comigo aqui, trazendo para os nossos dias. As pessoas são diferentes. elas têm histórias de vidas diferentes, papéis diferentes na vida, e elas são encontradas pela graça de Deus em momentos diferentes e situações diferentes das suas vidas. Se a gente usasse a lógica desses homens, todo mundo ia ter que se converter logo na infância, na primeira hora, para poder merecer o pagamento. Então, olha, não, você tem que, ó, desde sempre, eu comecei lá na primeira hora, Senhor, então, ó, já nasci dentro da igreja. E aí eu fui a minha vida inteira, eu trabalhei o dia todo, eu trabalhei a minha vida toda para merecer isso aqui. Agora, aquele que chegou na última hora, ele merece, né? Pensa nessa lógica, que talvez eu e você estivéssemos fora desse pagamento, ou receberíamos apenas uma pequena parte. A nossa percepção em relação à justiça nos leva a nos acharmos com mais direitos em relação às outras pessoas por termos chegado primeiro. Muitas vezes, então, aqueles que chegaram primeiro, bem, eu cheguei primeiro, então eu tenho mais direito, eu tenho mais tempo de casa, né? O cara acabou de chegar na empresa aqui, rapaz, já quer mandar, eu tenho 10 anos aqui, não consigo fazer isso ainda, o cara chegou faz 2 meses, já quer mandar. E a gente tem esse é o nosso senso de justiça, porque todo ele está baseado na lógica do mérito. Eu mereço, eu tenho mais tempo, eu estou aqui nesse lugar há mais tempo, mas Deus, ele não age por esse princípio meritório. Deus não age por mérito. Deus é soberano sobre todas as coisas e ele age com graça e misericórdia. O dono da vinha cumpriu o que foi acordado com os trabalhadores. Ele foi justo com todos eles. Com todos eles. O problema foi quando eles fizeram essa comparação. E aí suscitou a inveja neles. E o termo grego que é usado aqui, ele é literalmente traduzido por olho mau, onde está inveja aí na sua Bíblia. Se você pegar no grego, ele literalmente quer dizer olho mau. Estava olhando com maus olhos, né? Mal olhado, né? Para aquilo, para aquela obra. Olha que absurdo! Olha que lógica absurda! Porque pensa comigo, você é um trabalhador. Você sabe que você precisa daquele salário para sustentar a sua família. E aí você olha para outro trabalhador que você sabe que precisa daquele salário para sustentar a sua família. E quando ele recebe o salário, você olha para ele e fala, mas isso não foi justo. Eu merecia mais. Mas todos nós não temos a mesma necessidade. Todos aqueles trabalhadores não necessitavam da mesma maneira. E por que, quando olhou para o outro, achou que o outro não merecia receber aquilo? Olha que lógica humana distorcida. Mas a lógica do reino dos céus é diferente. É estranho, mas muitas vezes a gente olha para uma bênção que o outro recebeu, em vez de ficar feliz, a gente fica triste, porque a gente olha e fala assim, e eu? E eu? Eu não mereço? Por que o outro recebeu e eu não? Por que o outro consegue e eu não? Por que o outro é promovido e eu não? O estranho e o curioso é que, se eu e você recebemos algo, um presente, uma promoção, um aumento de salário, ou algo, sei lá, extraordinário. Eu nunca vi ninguém reclamar e falar assim, ó, eu não mereço não, passa para o outro ali. Não é essa a lógica? Não é o merecimento? Poxa vida, se o outro não merecia receber e recebeu, se eu não mereço e recebo, o que eu deveria fazer? Ou não, eu não mereço, então passa para o outro, vamos procurar quem merece mais do que eu. Mas você já viu alguém fazer isso? Eu nunca fiz. Né? Presente a gente agradece e recebe. Né? Então, essa é a lógica. Essa é a lógica humana, mas essa é a lógica que Jesus vem quebrando nessa parábola. Romanos 12, verso 15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, chorar com os que choram, né, pastor André? É mais fácil. A gente se comove com as histórias tristes. Mas se alegrar com aquele que se alegra, às vezes é mais difícil. Porque você vai pensar como esse trabalhador da vinha. Mas e eu? Eu também não mereço? Então, muitas vezes é mais difícil se alegrar com aquele que se alegra. Na lógica humana, nós acabamos nos colocando como juízes, como reis do nosso próprio reino. Mas no reino dos céus, há apenas um rei e não somos nós. No reino dos céus, há apenas um rei e não somos eu e você, nenhum de nós. Graças a Deus por isso. Eu já estou caminhando para o final e eu vou pedir para que você feche seus olhos enquanto eu termino o texto, para que você possa refletir nele e colocar diante do Senhor uma resposta sobre tudo aquilo que nós conversamos essa noite. A parábola dos trabalhadores na vinha nos ensina que a lógica do reino dos céus, ela não é a nossa. Todos nós estamos na mesma situação. Eu e você somos meros trabalhadores diaristas, que não tem como se manter se o dono da vinha não nos convidar para trabalhar. Todos nós dependemos da sua bondade e da sua graça. A parábola nos mostra que, a despeito da nossa opinião, do nosso senso de justiça, da nossa lógica, cobradores de impostos, entre os quais o próprio Mateus, que escreveu esse evangelho, os samaritanos, as prostitutas, os pecadores, que diante da justiça humana, diante da lógica religiosa vigente na época que Jesus falou, estariam fora do radar de Deus. Talvez dentro apenas da ira de Deus, mas na lógica de Deus, esses são chamados a trabalhar na sua vinha e assim também recebem da sua graça. A vida é encontrada quando fixamos os nossos olhos, não horizontalmente naquilo que os outros possuem, mas verticalmente na generosidade do dono da terra, o Rei Jesus, que nos chama de amigos e que nos dá com sabedoria e generosidade.